só esperamos nesse momento a confirmação do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, e que ele guarde a Tua palavra com sabedoria, com poder, dá discernimento nesse instante, ó Deus, e que os nossos corações estejam abertos a ouvir a Tua palavra e a praticá-la, Senhor, para que nós possamos crescer, sermos homens melhores, homens, Senhor, que busquem a Tua face, homens que sirvam ao Senhor com amor mesmo de coração. Eu peço pela vida dele nesse instante, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida dele nesse instante. É a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Jesus.
Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Tem algo de muito especial quando um grupo de homens se reúne assim, parece que só o propósito, parece que o Espírito Santo testifica da importância que Ele está dando para o nosso objetivo aqui. Não estamos aqui para ser, às vezes a gente faz as reuniões de homens em americano também, e as mulheres passam, ah, tem um clube de bolinha aí, só homem, mulher não entra, e tem, pode ter conotações machistas, sei lá, mas não é nada disso. Existe, porém, algo que está no plano de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, com toda certeza. Vocês já ouviram, vocês já devem ter feito estudos, ouvido mensagens sobre a importância do homem no plano de Deus. Mas nós precisamos sempre ser relembrados sobre isso. Existe um encargo do Espírito Santo, eu tenho certeza disso, eu senti isso antes, senti aqui, antes de começar só no ajuntamento aqui, eu sinto assim uma presença do Espírito Santo, porque Ele quer fazer alguma coisa, e nós precisamos estar atentos a isso. Existe uma função, existe um papel que o homem precisa desempenhar no plano de Deus, e o plano de Deus não vai se cumprir sem isso. Então nós precisamos prestar muita atenção, Deus quer falar sobre isso. Eu só queria assim, reforçar que Deus está contente com nossa reunião aqui, está contente com a nossa disposição, está contente com a abertura do nosso coração para ouvir o que Ele tem para falar. Eu vou fazer referência a alguns princípios que estão num livreto aqui chamado Paternidade. Nós trouxemos alguns exemplares, não dá um para cada um aqui, então se você tiver interesse, busque logo, aí já montamos aí uma pequena exposição de literatura aí no balcão. Nós editamos a revista Impacto, que acho que a maioria conhece, e a última revista que tem aí também, se alguém não conhece ainda, a última revista fala sobre a história deste Ministério de Literatura. E esse livreto aqui foi um dos primeiros, assim, em termos desse estilo de livreto, foi o primeiro que nós fizemos. Foi tirado de uma... Eu estive em uma conferência há muitos anos, e eu fiquei hospedado na casa de um casal de missionários, e eles começaram a... Nem lembro as circunstâncias, eu sei que eu fui embora da casa dele, era em Brasília, eu fui embora da casa dele com uma caixa de fitinhas cassete de literatura, de mensagens, que algumas delas realmente balançaram a nossa vida. E uma delas, esse livreto, foi tirado de uma fita, uma palestra de um homem chamado Derek Prince. E até hoje, assim, as verdades, assim, eu lembro que fui eu que transcrevi a mensagem, eu traduzi. Ele era um britânico, pós-graduação, sei lá, em Cambridge, um cara muito culto. E geralmente quando alguém fala numa palestra, para você transformar num livreto, dá bastante trabalho, você tem que mudar e tal. Esse cara, assim, você podia escrever exatamente o que ele falava, assim, ele falava com uma voz calma, mas tem princípios revolucionários. Eu não vou poder falar muita coisa, isso aqui é paternidade, mas é o papel do homem no plano de Deus. É rapidinho, você lê isso aqui em menos de uma hora, mas é uma coisa para você meditar e ler, tem coisa assim, transformação de vida. E uma das coisas que ele fala, e acho que eu, talvez assim, quando fala paternidade, eu associo assim, né, uma das coisas que ele fala nesse livreto, ele fala sobre o homem de sucesso no mundo, o homem de negócios que viaja com uma maleta, está sempre fazendo grandes negócios, e ele fala assim, você pode ser um sucesso aonde for, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter sucesso tremendo na empresa, no emprego, em ganhar dinheiro, mas se você não levar os princípios de Deus para dentro da sua família, você é um fracasso. E ele falou isso assim, com tanta autoridade, assim, talvez a imagem, assim, a frase que eu mais guardo desse livro é de ver assim, como Deus encara as coisas, que é bem diferente da nossa, né? Depois tem vários livros, vocês podem ver, mas esse livro aqui nem está achando mais nas livrarias, está esgotado. A gente conseguiu achar uma quantidade numa distribuidora, chama Coração Selvagem. É um dos melhores livros de hombridade, que quase todo mundo que leu esse livro confirma isso, né? Coração Selvagem não está encontrando, não sei se vão reeditar, mas é uma oportunidade que tem para conseguir esse livro, muito bom. Se você trouxe sua Bíblia, abra a Bíblia. Se você não trouxe, abra o coração a si mesmo. 1 Coríntios 11, meu assunto é o homem como cabeça do lar. O homem como cabeça do lar. 1 Coríntios 11 tem um texto que fala sobre isso, esse livreto de paternidade também. Mas esse texto é um texto bem importante para nós entendermos como Deus quer as coisas e por que que as coisas estão tão fora dos caminhos de Deus hoje. Por que que tem tanta bagunça, por que que tem tanta coisa fora do padrão de Deus, por que que as famílias andam assim, por que que a sociedade anda assim. Esse texto aqui dá o padrão certo, você percebe claramente como essas coisas estão erradas. 1 Coríntios 11, versículo 3. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Então, se nós tivéssemos fazendo um diagrama, um organograma, então ficaria fácil você, ele até coloca no final Deus, mas se você quiser começar lá em cima, né, você tem que começar no fim do versículo, então a escadinha é assim, Deus, Pai, é o cabeça de Cristo, Filho. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Então nós temos uma cadeia, né, chamada uma cadeia de autoridade, uma cadeia, uma sequência. Quem está na polícia, quem está no exército, quem é mesmo nas empresas, sabe bem como isso funciona. Tem uma escala, todo mundo sabe quem que manda, todo mundo sabe como as coisas são. Então Deus fez algo com um plano muito perfeito. E quando esse plano é quebrado, as coisas não funcionam. Por exemplo, uma rede elétrica tem toda uma sequência de fios, de conexões. Basta interromper aquela rede em um lugar, a corrente não flui. Tem um fio quebrado, tem um disjuntor desligado, tem alguma coisa quebrada, não funciona. Então, isso aqui fala de autoridade, mas fala de vida. Sem estar dentro da sequência certa, não tem vida. E uma coisa impressionante que Derek Prince coloca nesse livreto é assim, todo mundo talvez acostumado a ouvir isso, a família é uma figura da divindade. certa forma, nós temos uma impressão de que família é uma coisa provisória, né? Deus arrumou isso aqui, é, multiplicação da raça humana, tem a família, mas depois não vai ter mais. Então isso aqui é uma coisa temporária. Mas é, Der Prince mostra, né, também em outro texto, né, em Efésios, que fala, é, nós dobramos o joelho diante de Deus Pai, de quem toda a família nos céus e na terra toma um nome. E ele fala assim que esse nome, essa palavra que está na nossa Bíblia, toda a família, na verdade é toda a paternidade. Toda a paternidade no céu e na terra deriva a sua existência, a sua maneira de existir da Trindade. E eu estou ficando cada vez mais impressionado com a Trindade, o que existe na Trindade, que a gente conhece muito pouco, é um mistério. A gente entender as coisas eternas, como é que Deus pode ser Pai e Cristo ser Filho e os dois serem eternos, são coisas que a gente não entende muito. Mas Deus eternamente é Pai. E Cristo eternamente é Filho. Nunca houve uma época em que Deus não fosse Pai. Então, nós, como homens, isso não é para nos dar uma importância maior do que a mulher. Eu não estou, em momento nenhum, nós devemos tentar colocar o homem como se ele fosse melhor. Aliás, assim, acho que até os homens precisam de uma ajuda na autoimagem, porque ultimamente, como o Clécio falou, assim, antigamente o homem era paixão, ele que mandava, ele que era o principal, a mulher, tinha uma época que a mulher não estudava, a mulher não votava, a mulher não trabalhava fora, mas o mundo mudou de tal forma que hoje é o homem que não sabe quem é. Nós temos uma ausência de identidade. E, gente, é engraçado, às vezes, a gente até faz piada, né? Na sua casa, quem que manda? Não, eu sou cabeça, mas minha mulher é o pescoço, ela que me vira para onde ela quer. A gente vive fazendo piadinhas, né? Aliás, assim, pode assistir qualquer comédia, qualquer desses, né, desses seriados, comédias, quase todos os dias, o homem é um banana, o homem não vale nada, e todo mundo fica dando risada. Mas, gente, isso é uma tragédia. Isso não é engraçado. Isso é uma tragédia. O homem não sabe para que ele existe. Daqui a pouco, as mulheres vão para o banco de esperma, não precisa nem do homem para ter filho. Assim que está junto, você tem que ter algum jeito de produzir esperma, mas o homem não tem função. Muitas mulheres estão falando, eu vivo muito melhor sem o marido. As mulheres estão passando os homens para trás na política, no emprego, estão tomando lugar. E o homem fica assim, o que eu faço? Por que eu sou bom? E isso está invadindo cada vez mais. Então, talvez até caiba um pouquinho de, vamos lá, gente, nós temos algum valor, né? Nós prestamos para alguma coisa. Mas, gente, no plano de Deus, o que eu quero dizer para vocês, no plano de Deus, Deus, que é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, isso é uma sequência eterna, isso não depende do século XXI, isso não depende da cultura, isso é um princípio divino. E se nós não entrarmos no nosso lugar, a cadeia fica quebrada. Obviamente não entre Deus e Cristo, aí está tudo bem, a cadeia funciona bem ali. Mas quando passa o reino de Deus para a terra, que vem de Deus Pai para Deus Filho e de Deus Filho para o homem, eu não estou dizendo que a mulher não pode ter contato com Deus, e até nisso também as mulheres estão melhores que os homens na igreja, na oração, na busca de Deus, na consagração, né? Até elas estão acostumadas, né? Igreja geralmente tem mais mulher do que homem, elas são mais prestativas. Quem que vai ajudar? Quem que vai ajudar? Vai a mulher ajudar, o homem fica meio parado. Então, em muitas coisas, nós estamos deixando as mulheres tomarem lugar. Inclusive, isso é algo, eu não sou muito bom para analisar algumas coisas psicológicas, mas eu poderia dizer,
Deus não vai funcionar. As famílias não vão achar o rumo. Não vão achar o rumo. Às vezes o homem está se omitindo, às vezes a mulher está buscando a Deus mais do que o homem, até pelos filhos, mas isso não está certo. Nós estamos vendo homens como se fossem, desculpa a expressão, nós somos homens castrados. Nós somos homens que nós perdemos a nossa razão de existência. Porque Deus nos chamou para sermos uma figura de Deus Pai. Deus Pai gera, Deus Pai cria. O homem não foi feito para simplesmente ficar abrindo mão e deixando. É um assunto muito complexo, eu não vou conseguir falar sobre todos os aspectos. Mas se Deus não tocar no nosso coração, se nós não sairmos daqui com uma visão renovada, com mais força do que Deus nos chamou para fazer nesse mundo, não é muito conhecimento que vai mudar a nossa vida. É um chamado de dentro do nosso coração que vai mudar a nossa vida e vai nos mostrar que Deus deu uma função para você. Deus deu uma função para você e para mim. E nós precisamos achar isso, porque senão a corrente não funciona. Não vai acontecer. Não vai fluir. Plano de Deus não vai fluir se nós não assumirmos o nosso lugar. Então, eu quero só tentar falar um pouco sobre isso. Mais uma vez, falando sobre a Trindade. A função de paternidade é uma função eterna. Deus eternamente é Pai. Deus nos deu, olha só, outra comparação, vou dizer, hoje, e não estou dizendo que isso é sem razão, mas hoje, há muito tempo, as pessoas admiram o amor de mãe como a maior expressão de amor sacrificial que existe. E eu não estou negando isso, inclusive assim, Deus, como Pai, Ele é Pai e Mãe, porque não existe uma figura de mãe na Trindade, né? Então, na verdade, nós, na família, né, marido e mulher, nós juntos cumprimos a função que existe em Deus. Então, e tem aquele texto em Isaías que ele fala assim, que se uma mãe pudesse se esquecer dos filhos, que é uma coisa que a gente, a não ser que seja uma coisa muito anormal, uma coisa fora do sentimento normal, mas se uma mãe pudesse se esquecer dos filhos, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos, né? Ele coloca essa comparação em Isaías. E ele fala sobre amamentar. Então Deus, nos profetas, ele tem o papel de pai e mãe, né? Então por isso, né, nós na verdade, nós juntos formamos uma unidade. Pai e mãe juntos representam a paternidade de Deus. Mas, de uma forma especial, o homem tem essa função de representar, de funcionar como pai. E essa função de paternidade de Deus, eu queria assim animar mesmo os solteiros, todos nós temos um chamado para sermos pais com Deus. E a função de pai e a função de ser cabeça, que nós vimos aqui nesse texto, são funções que vêm da Trindade, são funções que vêm da eternidade, não são coisas temporárias. Eu não sei exatamente como é que vai ser a eternidade, não vai ter casamento, a Bíblia fala claramente, mas a eternidade, se eu consigo ver alguma coisa da natureza de Deus na Bíblia, eu tenho certeza que a eternidade, o reino de Deus eterno, não vai ser uma coisa estática. Estática, ou seja, todo mundo assim, nós somos, vamos supor, desde a eternidade anterior e vai continuar sendo Pai, e nós junto com Ele. Amém?
Amém.
Então essa é a nossa expectativa. E Deus nos deu, como homens, um privilégio especial de ser, de conhecermos um pouco da natureza de Deus como Pai, porque ele reproduz isso em nós. Ele reproduz isso em nós. Então, nas famílias naturais, o pai é tão importante quanto a mãe. Amém? Não existem diferenças, criança pequena, a mãe que cuida mais, etc, etc. Mas eu quero dizer que em nenhum momento da vida do filho, o pai é dispensável. Em nenhum momento, nem quando é pequeno, nem quando é criança, nem quando é adolescente, nem quando é jovem, nem quando é casado, em nenhum momento a função do pai é desnecessária. A função da mãe também é sempre importante. Deus colocou as duas funções juntas. Mas eu estou falando para vocês como homens e estou falando sobre uma lacuna. O papel da mãe é mais conhecido, é mais reconhecido, é mais fácil de achar. Lógico, dentro do plano de Deus tem muita coisa para corrigir nisso também. Mas o papel do pai está sendo negligenciado. Outra figura tremenda que ele usa aqui, uma figura negativa, ele mostra Noé, ele mostra Abraão, mas ele mostra um pai que era um homem justo. Um homem justo. O Novo Testamento testifica que esse homem era um homem justo. Era um homem que vivia dentro de uma sociedade corrupta, mas se afligia. Não foi tomado pela sociedade em que ele vivia. Já sabe quem é? Um pai que levou a sua família para um lugar de onde ele não conseguiu tirar todos. Esse homem se chamava Ló. Um homem que tomou uma decisão que a Bíblia descreve, que ele quis o que era mais aprazível, o que era mais... Ele escolheu uma satisfação, mas também uma provisão. Podia dizer assim, não, ele estava defendendo o bem da família. Ele foi para Sodoma e Gomorra, um lugar que tinha muita pastagem, era um lugar bonito, parecia o Jardim do Éden. Ele escolheu esse lugar, ficou lá. Mas quando chegou a hora, primeiro ele só conseguiu sair de lá por causa da intercessão de Abraão, né? Mas quando chegou a hora de sair de lá, a esposa ficou, os genros ficaram, não sei se ele tinha mais algum filho, ele só saiu com as duas filhas. E a família ficou despedaçada porque ele tomou a decisão errada. Então, a função do pai é muito importante, é essencial, e essa função de pai, ela vem da eternidade, é a função de Deus. Quando nós, Deus nos dá a honra, o privilégio, eu sei que todos que são pais aqui devem sentir isso profundamente. Ter um filho não é uma coisa tremenda, não é uma experiência fantástica você ter um filho. Você pensar, Deus me deu a honra, Deus me deu. É uma coisa fantástica você gerar um filho, você acompanhar o filho olhar para você e admirar assim, Deus fez uma coisa tão tremenda, tão fantástica, Ele nos deu a oportunidade de compartilharmos a experiência junto com Ele. Só que para a maioria dos pais, a nossa função é educar, dar uma boa provisão. Antigamente a provisão era mais o pai que fazia, hoje as mães trabalham muito também, mas dar uma provisão material colocar o filho numa boa escola, garantir que ele vai ter um bom emprego, e se ele fez tudo isso e conseguiu se casar e foi bem casado, o pai geralmente fala assim: ufa, cumpri minha missão. Cumpri minha missão. Eu ainda não tenho nenhum filho casado, mas eu estou descobrindo. A gente ouve falar, eu ouvia meu pai falar algumas coisas, mas a gente só experimenta cada etapa. Nunca é a mesma coisa do outro falar. Você vê seu filho recém-nascido, é uma experiência que ninguém pode descrever para você, uma coisa que só você vendo ali, é meu filho, minha filha. Você vê seu filho desenvolvendo, você vê seu filho fazendo coisas que você não entende nada, está muito na sua frente. Tantas experiências tremendas que você tem como pai, mas eu não estava preparado, a gente nunca está preparado para o desafio de passar por dores de parto. Dores de parto não é só para a mulher. Dores de parto é para o pai também. E a Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler com você, eu estou dando mais ou menos em geral, mas assim, eu quero ler alguns textos com vocês. Quero ler sobre Deus Pai. Depois eu quero mostrar alguns textos onde o apóstolo Paulo, que foi um pai espiritual, como ele fala das dores de parto. O pai tem que passar por dores de parto. E essas dores de parto, talvez as mais importantes, são quando os filhos estão chegando à maturidade. Porque a sua função de pai não acabou simplesmente porque você deu uma educação. Simplesmente, não é simplesmente, às vezes é difícil, é uma grande parte, orar, colocar nas escolas certas, conversar com o filho, ver as coisas, isso tudo não estou desprezando. Mas nós que somos chamados para entrar nessa corrente maravilhosa, Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem, o homem como cabeça da mulher, irmãos, isso não é uma função de exército. Essa função de cabeça é só você pensar como que Cristo é cabeça do homem e como que o homem deve ser cabeça da mulher. Não, o reino de Deus, eu estou estudando bastante sobre o reino de Deus faz tempo, eu estou entendendo que o reino de Deus, que Deus almeja, não é essa pirâmide como nós temos aqui, onde Deus só quer ser a palavra máxima e todo mundo fala sim, Senhor. Esse não é o reino que Deus quer. Ele é cabeça, o que ele fala precisa ser executado, mas não é esse tipo de ambiente. Deus criou o homem para governar. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele não colocou alguma coisa, ele falou, deu uma ordem, você não vai comer do fruto dessa árvore. Mas quando ele falou assim, você vai ter domínio sobre toda a terra, você vai sujeitar a terra, ele não colocou ali, mas você vai fazer isso só se você me obedecer, eu que vou mandar. Isso é antes do pecado. Deus queria o mesmo tipo de relacionamento que ele tem, Deus Pai e Deus Filho. O relacionamento na Trindade não é um relacionamento de exército. Você não tem que pensar, você não tem que querer, faça a minha ordem e acabou. O reino de Deus é um reino de comunhão. O reino de Deus é um reino onde o filho vem para a terra e fala assim, eu não vim para fazer a minha vontade aqui. Ele que fala, ele não fala assim, oh, gente, eu até que gostaria, mas não posso, estou debaixo de ordens, né? Ele expressou em todos os momentos o desejo que ele tinha de fazer o que o pai queria, porque ele vivia por uma só motivação. você a posição de cabeça por causa de alguma coisa que você tem. Você só é cabeça se você entra no, na corrente de vida. A vida que passa de Cristo para você é a única coisa que pode dar a você a capacidade de ser cabeça do seu lar. Amém? Então, vamos ler alguns textos aqui. Eu procurei, assim Deus começou a me tocar, eu segui mais ou menos uma palavra. Na Bíblia em inglês, a Bíblia usa várias palavras para falar do nosso ser, né? Então ela fala muito, a Bíblia usa muito a palavra coração, que nós sabemos que não é o coração que bate sangue, né? É uma coisa que representa o centro da nossa existência. O coração é onde você sente as coisas, mas o coração é onde você decide. Mas a Bíblia usa uma outra palavra, menos frequentemente, mas usa uma outra palavra para falar de, em termos de sentimentos, em termos de profundidade. É uma palavra que vai além de coração. Coração é importante, não é menos importante, é mais citado. Mas tem uma outra palavra que não é muito bem, não é coerentemente traduzido, geralmente nas traduções em português. Às vezes eles nem colocam uma parte do corpo. Mas essa palavra, a versão, acho que corrigida, que é melhor, né, para manter essa palavra. Essa palavra é entranhas. A Bíblia usa, às vezes, até outros órgãos, né? Meus rins. Eles falam do fígado, assim, o que tem a ver os rins, o fígado. Mas está falando, assim, de coisas que são lá dentro. Entranhas, né? Que a gente geralmente pensa, assim, são os intestinos. Não tem nada a ver com essa parte do corpo. O que está querendo dizer é onde você sente lá dentro. E, na verdade, é ali você sente as coisas de maneira mais profunda e é ali também que você tem as dores de parto. E é ali que vai nascer algo que Deus está querendo produzir. Porque Deus Pai, que começou um projeto aqui na Terra e os homens estragaram, e Ele que é poderoso, Ele podia colocar todos nós na linha rapidinho. Quantos acreditam nisso? Né? Se Deus quisesse estabelecer o seu reino e botar todo mundo para obedecer, ai, não tenho força para obedecer, ai, não tenho vontade. Ah, Deus resolveria bem rápido. Se Ele começasse a fazer as coisas com autoridade, exigindo e castigando, a gente ia ter vontade rapidinho. Deus, Ele poderia fazer isso, mas Ele não faz, porque Ele é Pai, Ele quer gerar.
Amém.
Então é isso que eu estou querendo dizer, o Pai tem uma função de gerar, Ele tem uma função de gerar, de buscar a vontade de Deus. A mãe, ela sente profundamente a situação dos filhos, mas Deus deu isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser no casal. Mas Deus deu uma função para o Pai. Pai, não se isente da sua função. Não se ausente. Não deixe de lado. Não seja omisso. Tem, acho que nós trouxemos um ou dois. Né? O Silêncio de Adão. Um livro bom que fala sobre essa omissão dos pais. Então, vamos ler só um ou dois textos no Velho Testamento, Isaías, capítulo 63. Isso aqui, na verdade, é o profeta falando com Deus, Isaías 63, versículo 15. Thank you. o teu zelo e as tuas obras poderosas. O profeta está falando com Deus. A minha tradução fala assim: a ternura do teu coração. Mas aqui não é coração. Esse aqui é a ternura das tuas entranhas. A ternura das tuas entranhas e as tuas misericórdias para comigo foram recolhidas. Mas tu és quem? Quem que sente a ternura das entranhas? Mas tu és nosso Pai. Embora Abraão não nos conheça, ele está até falando dos gentios e tal. Mas eu só queria pegar esse aspecto do coração de Deus. E tem vários lugares, eu não vou poder ler todos, mas Jeremias, vamos lá, Jeremias 4. Esse aqui é o profeta Jeremias, passando por dores de parto. Jeremias 4:19. Aqui, os tradutores acharam estranho colocar entranhas aqui, então eles mudaram a palavra. Ah, minha aflição, não é aflição, não, minhas entranhas. Ah, minhas entranhas, eu me contorço em dores. Que é isso? É dores de parto. Dores de parto. O que está acontecendo com o profeta? Ele está recebendo uma... É duro. Tinha hora que Jeremias falou assim, até na hora que eu não tivesse nascido, ele achou dura a missão dele, mas Deus deu para Jeremias eu considero um grande privilégio de poder sentir junto com Deus. Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele como Pai, Ele não pega a gente pela orelha e fala assim: você vai andar nos meus caminhos, porque eu predestinei, porque eu já previ que tudo ia acontecer assim. Gente, a coisa não é tudo mecânico. Deus sabe quem vai se converter, Deus sabe quem não vai. Não entendo essa doutrina da predestinação. Eu só sei que Deus está passando por dores de parto. E quando a gente entra junto, o profeta pela nação, ou você pela sua família, você tem que sentir dores de parto também. Você não foi chamado simplesmente para ficar assistindo, ou para dizer assim: converse com sua mãe, filho. Converse com sua mãe, filha. Não é assim. Você foi chamado. Você foi chamado para ser um pai junto com Deus. Tem hora que você não sabe o que fazer? Tem mesmo. E você não tem nem recursos? Tem mesmo. E o que você faz? O que é o cabeça? Se Deus está olhando lá e não sabe o que faz e fica contorcendo em dores, quem dirá nós? Ser pai, ser homem, a imagem de Deus, não é ficar mandando, não é ficar autoritário, mas é conhecer o coração de Deus. Oh, paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e do tumulto da guerra. Gente, tem filhos. Nossos filhos, às vezes, estão tomando decisões erradas. Estão tomando caminhos errados. Nós não vivemos mais na época que o pai fala: você vai casar com fulano, você vai fazer o curso. Ah, eu não quero fazer medicina. Não, mas meu sonho é para você que você faça medicina, você tem que fazer. Nós não vivemos mais nessa época e nem deve, isso é cabeça do homem. Nós fomos chamados para conhecer o coração de Deus. Nós não vamos tomar decisões pelos filhos, nós não vamos obrigá-los, mas nós temos que sofrer dores de parto para que eles descubram o que Deus quer para a vida deles. Isso é o que Deus nos chamou para fazer, e nós estamos assistindo. A cada um tem que decidir, cada um tem que fazer o que quer, cada um tem que seguir o caminho que quer. Se ele escolher esse caminho, que vá. Irmãos, nós não vamos nós não vamos controlar a vida deles, mas nós temos que orar, nós temos que gemer, nós temos que compartilhar: meu filho, isso é um caminho errado, Deus não quer isso para você. Não é a pessoa com quem você deve casar. Nós podemos e devemos falar porque Deus mostra. Deus tira a paz. Deus nos faz sentir dores. Ser pai não é brincadeira, não. Ser pai não é colocar gente no mundo, não. Ser pai é acompanhar. Ser pai é andar junto. E é o maior privilégio que nós temos, é a nossa maior missão, é a nossa maior função, espiritualmente também. Deus nos chama para ser pais de outras pessoas também. Mas a maior função, o maior privilégio que Deus nos deu na vida é de podermos ser pais como Ele. Jeremias 31. Jeremias 31. Eu não posso pegar todas. Esse aqui é um capítulo tremendo, né? Esse aqui é Deus falando. Mas eu vou começar no versículo 20, mas tem. Poderia começar antes, mas. Versículo 20. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem me alegro, pois. Tantas vezes, quando falo contra ele, tantas vezes, ternamente, me lembro dele. Olha que o pai tem que fazer a parte dura, porque o pai falou assim, tantas vezes, quando eu falo as coisas que estão erradas, mas tantas vezes o meu coração dói, entende? Se você não puder ter a dor do coração, é melhor não falar, mas nós devemos falar. Tem que falar, mas tem que sentir a dor. Por isso, meu coração não, minhas entranhas se comovem por ele e lhe mostrarei a minha grande compaixão, diz o Senhor. Então, Efraim, vocês sabem, ele falava Efraim para falar de Israel. Mas ele está falando de um filho desobediente que estava se desviando, mas o coração de Deus não abandona o coração. Eu não vou ler o texto do Novo Testamento, mas só como está falando disso aqui, o filho que vai por caminhos errados. Vocês conhecem talvez a história mais conhecida de Jesus, do filho pródigo, né? Nosso amigo e colega, né, Pedro Aguda, ele fala que esse nome foram os homens que deram, né? A parábola do filho pródigo, né? E ele falou assim, esse nome está errado. Porque a parábola não é do filho pródigo. De quem que é? É do pai. Porque o pai tinha dois filhos. A história conta como ele se relacionou com os dois filhos. Então a parábola não é do filho pródigo. A parábola tem dois filhos na história, mas a parábola é do pai. A história, o personagem central é do pai. E eu lembro muitas vezes pensando, Deus, se o Senhor queria que a gente entendesse como o Senhor é com o pai, que história, porque parece um pai quase omisso, não é? É porque o filho pródigo chega e fala assim, pai, eu já estou de idade, eu quero minha herança agora, vou esperar o senhor morrer, passa para mim agora. E o pai dá para ele. Mas a única coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o pai, vocês sabem daquela, eu acho que assim, quando eu também tenho às vezes uma imagem que impressiona, que impacta mais. Para mim, quando eu penso no filho pródigo, a história, eu penso no filho pródigo voltando e o pai lá na estrada esperando. E ele não sabia que o filho pródigo ia voltar aquele dia, porque ele esperava todos os dias. O pai é uma pessoa que nunca desiste. O Jair que fala isso de vez em quando, né, Jair? Fala com ele fala para o filho. desejo de Deus por sua família. Amém? Deus o chamou para isso, para não desistir, porque Deus acompanhou, Deus fez isso. Efraim não é meu filho amado? Eu falo a verdade, o pai fala a verdade, o pai fala quando dói, o pai sabe quando tem alguma coisa errada acontecendo, ele não controla, o filho toma a própria decisão quando ele está maduro, quando está adulto, mas o pai pode falar e deve falar, porque ele tem essa missão de Deus. Amém? Vamos para o Novo Testamento, alguns textos aqui com Paulo. Só para dar uma amostra. 1 Coríntios 4. Paulo fala sobre a sua sobre o seu ministério várias vezes nas cartas. Mas nas duas cartas aos Coríntios, talvez é onde a gente mais enxerga Paulo. Se todo mundo lembra que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita coisa errada, então eles, às vezes, eles nem queriam aceitar a autoridade de Paulo. Ele falava umas coisas duras, mas ele fala muito sobre essa função aqui de pai. 1 Coríntios 4,14: não escrevo essas coisas para vos envergonhar. É interessante aqui que ele está falando duro, e ele fala assim: não estou falando para envergonhar, mas pelo menos duas vezes, eu acho que não marquei o texto, mas pelo menos duas vezes nessa carta, depois ele fala assim: eu estou falando para envergonhar você sim. Aqui ele fala assim: não estou falando duro, mas não é para envergonhar. Mas tem outras vezes que ele fala assim: eu estou falando isso para sua vergonha. Isso é o pai falando. Não foi assim que eu ensinei. Não é assim que é o certo. Eu estou falando a verdade. E olha o que ele diz aqui: então não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Meus queridos, se você tem um filho amado, você precisa advertir, porque senão ele não é filho. Não é isso que ele fala em Hebreus? O filho que não é corrigido é um bastardo, ele não é o filho. Versículo 15: porque ainda que tenhais 10 mil instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Pode notar, eu estou com pouco tempo aqui agora, só quero dar uma finalizada. Anotem também Gálatas 4, onde ele fala claramente sobre a função do pai, de ter dores de parto. Na carta aos Gálatas 4:19, né? Gálatas 4:19. A carta aos Gálatas, como aqui aos Coríntios, né? Ele está falando assim: mas tem umas coisas erradas, não pode ser assim. O pai não pode simplesmente consentir com coisas erradas. O pai tem muitas coisas positivas que tem que fazer, mas eu estou falando, na verdade, assim, o peso do meu coração é mais é falar assim: o pai não pode, às vezes a mãe toma frente, às vezes a mãe conversa, às vezes a mãe é cheia de misericórdia, quer acolher, quer proteger. O pai não pode abrir mão da sua função. Tem muitas coisas envolvidas. O casal tem que orar junto, o casal tem que conversar juntos. Se eles não tiverem a mesma visão, não vai funcionar. Mas tem papéis diferentes. Tem papéis diferentes. E o pai, ele não pode se omitir, ele não pode deixar essa função. O pai tem que buscar de Deus uma palavra de Deus. Nós não podemos ser cabeça de coisa nenhuma se nós não estivermos na nossa relação com Cristo. Amém? Não podemos. Nós temos, você quer ser respeitado? Quer mudar a situação no seu lar? Não é chegar no seu lar, fui no encontro de homens e vai falar que eu sou cabeça. Até alguém falou assim: olha, nós queremos ouvir uma gravação dessas mensagens. Ou talvez não seja a vontade de Deus você ficar onde você está. A vontade de Deus precisa ser descoberta. Então é uma coisa que faz em conjunto, mas a responsabilidade é do homem. A responsabilidade de tomar a frente, de buscar, de sentir dores de parto, né? Então lá em Gálatas, Paulo fala: meus filhinhos, ele para no meio, assim, é quase que um versículo solto. Mas ele está falando sobre uma igreja que está deixando a essência da graça de Deus e está indo atrás de legalismo, de regras. E Paulo fala assim: meus filhinhos, por quem eu sinto de novo? Ele já sentiu para gerar. Por quem eu sinto de novo dores de parto até Cristo ser formado em vós? Essa é a função que nós temos no lar, na igreja, em todo lugar. Eu quero dar só um exemplo. Em Gênesis 24 tem um exemplo de Abraão usando essa função divina de ser pai. É um exemplo de como ele recebeu de Deus um encargo, uma direção, e ele tinha uma convicção. Gênesis 24 é a história de como ele mandou o servo lá para a terra dele, né? Abraão tinha saído da terra dele, estava na terra de Canaã, na terra prometida, mas Deus tinha falado assim: ele tinha que sair da parentela, mas ao mesmo tempo não era para ele se misturar com os povos daquela terra, porque ele tinha que manter a fidelidade a Deus. E tem muitas lições aí, mas eu só quero chamar a atenção para um aspecto. Abraão chamou o servo dele e falou assim: olha, você vai lá para a minha terra e você vai escolher uma esposa para Isaac. Não estou falando que é o modelo para achar as esposas para os nossos filhos, né? Mas a questão é a convicção de Deus. Ele falou assim: vai lá na minha terra e procure uma esposa. Porque ele queria alguém que fosse fiel a Deus. Ele não ia deixar, depois de tudo que Deus fez, da longa jornada, até Isaac nascer, ele não ia pôr tudo a perder, deixando o filho dele se casar com alguém, mesmo naquela época, as mulheres tinham uma influência tremenda. Tinha uma influência tremenda. Abraão tem vários exemplos aí que mostram assim como, né, ele fez coisas certas e coisas erradas com a cabeça do lar. Mas nesse momento ele tinha uma convicção. Quando o servo falou assim: mas sim, eu vou falar, eu vou achar uma moça lá. Ela falou assim: até topo, mas eu não quero ir para a sua terra, quero que ele venha para cá. Se ela não quiser ir comigo, o que que eu faço? Ele fez o servo jurar: você não vai levar o meu filho para lá. Se ela não quiser vir, você está isento. Mas o meu filho não vai para lá. É um exemplo assim de como Deus tinha dado a ele uma convicção da vontade de Deus para o filho dele. Irmãos, é esse modelo que eu quero passar para vocês. É uma coisa que eu não posso assim, né? Eu estou buscando isso, não sou um modelo, tenho buscado, eu sei que tem coisas erradas que a gente faz com o pai, com o marido, mas é o que eu estou buscando, essa convicção. Se você tem a convicção de Deus, você fala assim: olha, não tem problema, só não faça isso. A convicção é que ela tem que vir para cá. E Deus foi com ele, você conhece a história. O servo foi orando, né? Só Deus, eu tenho uma missão impossível, né? Mas olha lá, Deus, né? Deus honrou, a moça aceitou, ele trouxe a moça de Por nós mesmos a gente não tem essa capacidade. Nós temos uma chave que é importante, que tem que ser. Nós temos que buscar isso com todo o coração, com todo o nosso ser. Nós temos que estar naquela corrente de vida. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. Não é uma corrente autoritária, é uma corrente da vontade de Deus. Nós passamos até o mesmo coração de Jesus, que fala assim: eu não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a tua. Nosso desejo maior é assim: Deus, o meu filho, a minha esposa, a minha filha, eles não existem para me agradar. Tem gente que ocupa uma posição de autoridade, como os políticos, por exemplo, eles são eleitos para nos servir, não são? São ou não são? Acho que vocês estão em dúvida, né? Para que serve o político, né? Eles são eleitos para nos servir. Mas eles chegam lá, o que eles fazem? Eles usam a gente para servir a eles. Mas é o que a gente faz também. É o que a gente faz na igreja. É o que a gente faz na família. A primeira coisa, eu sou alguém daqui aqui, então eu começo a mandar. Não é isso, é sentir dores de parto para que Cristo seja formado. É buscar a vontade de Deus. Nós temos uma missão. Se você estiver dentro dessa missão, se você estiver buscando isso com todo o seu coração, Deus vai te dar convicções. Convicções. Essa convicção cresce. Você conversa com sua esposa, vai ter testificação. Se ela é de Deus, ela vai sentir convicção junto com você. Seus filhos vão sentir uma missão. A nossa família não existe só para ter tudo bem, para ter prosperidade, para ser feliz. A maior missão que a gente dá para os filhos não é deles terem capacidade de se manterem financeiramente. Isso é importante, faz parte do caráter. Mas a nossa maior missão é produzir pessoas, é levar pessoas a se envolverem com o reino de Deus, com a causa de Deus, é entrar nessa corrente e formar o reino de Deus na terra. Autoridade espiritual, ser cabeça do seu lar, vem de você achar o seu lugar nessa corrente. Você ter convicção, não por força nem por violência, mas por meu Espírito. Deus vai gerar, Deus vai produzir algo nas nossas vidas que tem valor eterno para o reino de Deus. Quase não. Vamos orar. Senhor Deus, eis um grande desafio diante de nós. Ó Deus, mas o Senhor nos deu, o Senhor nos criou com esse dom, fisicamente, biologicamente, psicologicamente, espiritualmente. Nós fomos preparados para sermos uma expressão da tua paternidade. Ó Deus, concede-nos a graça, concede-nos a graça de fazermos isso, ó Deus, da maneira que tu queres. Ó Deus, faz com que sejamos grávidos dos teus propósitos, grávidos, ó Deus, da tua vontade aqui na terra. Em nome de Jesus, pedimos que esse dia continue falando e agindo dentro da nossa vida, Senhor, e nos direcionando.